Norma Urbana Culta, Bobina número 65, Inquérito Brasil, São Paulo número 179. Diálogo entre informante e documentador. Temas: 3, vestuário; 13, profissões e ofícios; 10, cinema, rádio, televisão, teatro; 11, política nacional, comércio exterior. Número do informante: 218, sexo masculino, 37 anos. Documentadoras: Janice Unes e Sônia Boadal. Data: 26 de maio de 1974. Duração do inquérito: 60 minutos. Pista 1 de 43, 859 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
5 de 74, áreas semânticas: 3, 10, 11 e 13.
Doutor José, qual o traje que o senhor usa habitualmente para o trabalho?
Habitualmente eu uso trajes sociais. Isso quer dizer terno, gravata e camisa não esporte.
O senhor poderia nos dizer qual é o traje usado por um operário?
O operário normalmente usa roupa que é considerada esporte.
Que tipo de camisa e calça você usa? Que modelo?
Modelos tradicionais.
Mas qual seria esse modelo tradicional para você?
O modelo considerado tradicional é aquele que não é bem tradicional. O modelo que atualmente está na moda, uma vez que eu pertenço a uma profissão infelizmente sofisticada, e a gente ainda está muito apegado aos formalismos da advocacia, que é a minha profissão. Atualmente estou usando terno de... como se chama? Olha, eu não sei. Em matéria de modelo de indumentária, não sou muito feliz para falar, não, mas eu acompanho a moda masculina, não muito avançada, porque isso fere a sensibilidade dos juízes, e nem muito, como se diz na gíria, louco, para também não ferir a mesma sensibilidade.
Para ir numa festa ou reunião social, qual o traje que você usaria?
Eu gostaria de usar traje totalmente antiformal. Gosto de me sentir à vontade. Tanto que nas festas, quando há obrigatoriedade de se usar uma indumentária formalista, procuro não ir, só irei por uma obrigação ou por um dever de relacionamento que está intrinsecamente ligado à minha necessidade profissional. Mas quanto mais informal for o traje, melhor eu me sinto. E quanto mais formal, mais asfixiado me sinto. O que, inclusive, implica em, até numa inibição e outras asfixias de conduta e tudo mais.
O que o senhor acha do modelo atualmente desses trajes pop por aí?
Eu não sei definir bem o que seria traje pop, mas eu aceito tudo quanto é modelo avançado, porque cada avanço que a sociedade faz, ou no traje, em qualquer outra atividade, é o rompimento de uma tradição. E tudo que se rompe tem uma validade muito importante para a sociedade. E a maioria das vezes que se rompe uma estrutura, é um rompimento em excesso. Então, o excesso choca. Depois, com o tempo, há um equilíbrio e a sociedade que de início repugna passa a aceitar e achar até bonito. Aí, inclusive, os velhos tradicionais que se rebelavam de início com aquilo que é considerado avançado, e o modelo pop me parece que é um modelo assim mais avançado, porque ele é antitradicional, ele passa a ser aceito normalmente, como o traje de banho, que de início se usava tão somente quando apareceu o calcanhar, era um escândalo, depois começou a aparecer a perna inteira, passou a ser outro escândalo. O biquíni hoje é olhado, é tido, é visto com uma naturalidade que há 5 anos atrás chocava todo mundo.
Você Você falou que o traje de festa te asfixia. Por quê?
Talvez seja assim uma projeção pessoal. Como eu respeito muito a liberdade e toda festa que é formal implica num ato de que deve-se respeitar o que os outros impõem, isso é smoking, gravata e outras coisas mais, então o meu comportamento passa realmente a ser diferente porque eu estou contrariando a minha própria natureza. Tanto que quando há qualquer compromisso social e quando eu passo a saber que se pode ir esporte, eu vou com muito mais satisfação.
Na sua opinião, o que é uma mulher bem vestida?
Uma mulher bem vestida é aquela que tem um gosto de se vestir, não é problema de se vestir coisas caras. Aliás, eu acho que inclusive a beleza não implica em valor. É problema de conjunto. Então, uma mulher pode estar bem vestida com uma roupa simples, como pode estar com um casaco de pele que tem um valor numericamente bem alto, e isso representa, no meu entender, um mau vestimento se, no conjunto, ela não demonstra assim, uma estética global.
E um homem bem vestido? O que é um homem bem vestido? Como ele precisaria se apresentar para estar realmente bem vestido?
Da mesma forma que a mulher, como eu não vejo diferença nenhuma, nem direito, nem de obrigação entre homem e mulher, o homem também bem vestido é aquele que, no seu conjunto, apresenta uma indumentária que agrada a todos.
Você falou que a mulher, para ir à praia, usa biquíni. O homem, o que normalmente usaria?
Os homens, inclusive, hoje também. Num paralelo de direitos e obrigações que eu acabei de falar, o homem hoje também, no fundo, ele se comporta igual uma mulher. Tanto que antigamente ele usava shorts longos, hoje ele usa um short bem mais estreito, e se vê hoje em praia mini shorts, eu não saberia adjetivar bem qual seria o nome desse short. A gente sabe que é um mini short, que é tão estreito quanto o biquíni de uma mulher.
E na praia, quando há muito sol, você leva mais alguma coisa? O que, que você usa?
Não, na praia eu uso eu mesmo, eu e meu short. Não gosto de levar absolutamente nada, porque, por exemplo, eu adoro praia, e na praia eu sinto uma liberdade tremenda. Isso vem, talvez, daquela formação antiformalista que eu tenho. Então, me sinto bem em mar, em praia, porque é o short, e sendo o sol como uma estrela assim, que traz para a gente caloria, liberdade, me agrada sobremaneira. Não há necessidade de se levar absolutamente nada para me sentir bem.
E para proteção do sol, você usa alguma coisa?
Uso óleo, esses óleos tradicionais aí, para não se queimar, mas não somente com proteção à pele. Não há necessidade nenhuma de se usar aí outras complementações de indumentária. Não uso óculos escuros, nem bolsinhas que hoje certos rapazes usam, a tiracolo. Então, uso óleos, não bronzeador, óleo de proteção à pele só no rosto, porque não tem necessidade de usar em outros lugares.
O senhor costuma ir ao cinema?
Costumo ir bastante. Aliás, a arte me atrai sobremaneira. Não só cinema, como teatro e qualquer outro meio de comunicação.
Que tipo de filme o senhor mais aprecia?
Eu aprecio o filme mais dramático ou uma tragicomédia. Como a comunicação para mim é muito importante, desde que ela traga alguma coisa de mensagem, e a mensagem que se deve trazer tudo tem como fundo o homem, o ser humano, todo filme que se trata de problemas sérios, eu aprecio sobremaneira muito mais do que filme de comédia. Embora o filme de comédia nos distraia, os filmes sérios me distraem muito mais, porque vem de encontro com toda a minha sensibilidade humana.
E o que, que você acha que é preciso para um filme obter sucesso?
Bom, para obter sucesso, o filme tem que estar condicionado à cultura de um povo, infelizmente. Num país subdesenvolvido, um filme sério, tipo Teorema, realmente não teve o sucesso que teve em outros lugares. Por isso que a comunicação é muito importante. Aqueles que tratam de arte, como o cinema, eles deveriam, devem condicionar o filme para que esse filme, na mensagem que esse filme traz, possa realmente atingir o país que eles querem transmitir alguma coisa. Mas como a gente pertence, também culturalmente, a gente está condicionado aos trechos de cinema, então os filmes são importados. Então muitos desses filmes importados trazem alguma coisa séria que conseguem trazer alguma comunicação para o povo. Mas, em princípio, ele deve estar condicionado à realidade de cada país, sem que ele não atinja o que ele objetiva atingir.
O que você consideraria um bom filme?
É como eu falei, um bom filme é aquele que traz para cada um de si alguma coisa, alguma mensagem. Um filme sério pode não me atingir e pode atingir a outra. Então, todo filme que deixa alguma coisa, todo filme que o jeito quando sai como espectador, marca o espectador, isso é considerado um filme bom. Como nem todos têm a mesma sensibilidade, o mesmo gosto, um filme que pode me sensibilizar por ser sério e um outro filme que pode não me sensibilizar por ser cômico, as reações são totalmente diferentes. Então, aquele que vai ao cinema tão somente para se distrair e dar risada, ele tem um comportamento. Aquele que vai para ver um filme sério e realmente espera ver uma mensagem, sai do filme para poder discutir e ver coisas novas, depende do espectador.
Quais os elementos principais pelos quais um diretor de cinema é responsável num filme para que ele atinja realmente a massa?
Eu não entendi bem a pergunta.
Quais os elementos principais que um diretor de cinema é responsável para que o filme possa atingir realmente a massa?
Para que um filme possa atingir a massa, independe de números. Um filme de um só ator pode atingir a massa muito mais do que um filme de 100 atores. Há filmes aí que, por exemplo, um filme que tem poucos atores, que eu me lembro, e que realmente atingiu a massa, foi o filme Superstar, onde é um conjunto de músicos, aliás, agora me lembrei, uma música pop. Então, através de um musical moderno, eles conseguem transmitir uma mensagem de 2000 anos atrás, que é a mensagem evangélica. É um filme onde o Judas, que sempre se teve como tão somente o traidor, e nunca se explorou a mensagem que ele trouxe, porque ele também foi apóstolo, não foi só traidor, é um filme que atingiu a massa. E é um filme composto de poucos componentes e que conseguiu, apesar de uma numeração parca de elementos, atingir a massa. Então, independe de número. Depende muito mais da sensibilidade de quem faz o filme.
Além do ator e da atriz, quais as outras pessoas que entrariam para a elaboração de um filme?
Além do ator e da atriz, o problema de cenografia, de indumentária, de roteiro, de compasso, aí vem uma arte toda profunda, que caberia mais aos cineastas aprofundar essa matéria aí. Mas é todo um conjunto de arte que, desde que enfocado globalmente, eles contribuem para um objetivo que é atingir a massa. Então, realmente, não é um esforço isolado, é um esforço de conjunto. É claro que, às vezes, cada um deles que são responsáveis por um setor são mais felizes e mais sensíveis coincidentemente, atingiram o que pretendem. Mas é um conjunto de valores que, somado um ao outro, chegam aos objetivos que, de princípio, eles pretendem alcançar.
Além da participação do artista, quais outros elementos importantes para que um filme seja bem sucedido?
Infelizmente, a propaganda. A propaganda é o meio que realmente atrai e massifica o povo e a massa. Muitas das vezes a propaganda, ela é feliz quando o filme é sério, e ela passa a ser nociva como quando o filme não é sério. Mas a propaganda é um setor muito forte de atração de massa.
Senhor, você disse que você vai bastante ao teatro, né? E qual é o tipo de peça que mais te agrada?
Da mesma forma que o cinema. Desde que o tema seja o homem, me atrai da mesma maneira. Qualquer arte, não só teatro, como cinema, ou como qualquer outro meio de comunicação, inclusive a televisão.
O que é importante para uma boa realização de uma peça teatral, na sua opinião?
É texto e interpretação. Às vezes a interpretação é boa e o texto é mau, e vice-versa. Então, aquele que realmente vai para o teatro para apreciar o teatro, ele se apega muito ao texto pelas mensagens. E a interpretação é uma complementação de transmitir o que realmente o autor da peça pretendeu. Então, aí ele procura um bom artista para que a mensagem que ele literalmente fez na peça, procura transmitir ao espectador através do ator ou da atriz.
E na parte técnica, quem influenciaria? Sem ser você falou que o texto é importante, o artista. Tirando isso, o que mais seria importante para uma boa apresentação?
Seria importante o comportamento do artista, a posição do artista, a iluminação, o som, inclusive a própria acomodação, por incrível que pareça. Se o espectador se sente mal acomodado, ele fica condicionado ao comodismo, que um comodismo mínimo, que é natural. Mas o comportamento do artista e iluminação, como eu já falei, aí é um conjunto de arte para realmente agredir a sensibilidade do espectador, como indumentária, cenário, iluminação e outros valores mais aí que os experts na matéria sabem poder dizer melhor do que eu.
Sim, será a apresentação do artista principal. Quais os outros elementos importantes na representação do teatro?
No teatro, todos os elementos são importantes. O artista principal é um privilegiado que tem uma maior sensibilidade, muitas das vezes tem maior capacidade de poder transmitir. Mas como a arte é um conjunto, se pegar um artista que só é um bom ator e sem os coadjuvantes que somariam a ele, a peça não chegaria a ter o sucesso que ela deveria ter. Então, numa peça, todos são importantes, desde daquele que tem uma representação um pouco mais humilde até aquele que tem uma representação de maior responsabilidade. Então, a responsabilidade aí é um conjunto de todos. Às vezes, uma pessoa que tem um papel não tão relevante e, como interpretação, tem muito mais sucesso com o artista que faz o papel principal. Então, realmente, o importante é o conjunto.
Na sua opinião, o que é mais aceito pelo público, o cinema ou o teatro?
O cinema pela propaganda e por ser mais barato. E o teatro, realmente, por atingir uma classe mais privilegiada. Embora, no meu entender, se o teatro se conseguisse popularizar, ele alcançaria muito mais o povo do que o próprio cinema.
Depois de terminar uma peça, quais manifestações possíveis dadas pelo público que você se lembra agora?
Conforme a peça for cômica, ainda a pessoa procura A pessoa procura extravasar o que sente, seja uma peça séria, seja uma peça cômica. E sendo cômica, a pessoa sempre procura contar a piada que achou mais engraçada. Sendo uma peça dramática, séria, a pessoa aí não procura transmitir, ela procura discutir, porque realmente uma peça séria traz um... O problema passa a ser dialético, a pessoa passa a querer discutir o problema. Como uma peça séria é uma peça que normalmente é interpretada dentro de uma conotação de valor de que cada um tem, a peça séria passa a ser discutível, enquanto que a peça cômica passa a ser representada por quem assistiu.
Você acha que há alguma maneira do público manifestar para o artista que ele gostou do trabalho dele, depois da peça?
São as tradicionais palmas, né? Depois que o espectador sai, o artista perde todo o contato com o espectador e vice-versa. A única manifestação que o artista pode sentir é na hora da sua interpretação.
Entre um ato e outro, normalmente, você nota alguma diferença no palco?
Entre um ato e um outro, você nota alguma diferença no palco? Bom, se o primeiro ato agrada, o espectador fica com motivação maior de continuar a querer assistir a peça. Se não agrada, ele passa a ficar numa defensiva. A peça pode até ser boa, mas já bloqueia o espectador se a primeira parte da peça já não transmite alguma coisa que ele procura sentir, né? Ou procura ver.
Você já foi a um circo?
Já.
Quais os artistas que você conhece que trabalham no circo?
Os principais integrantes.
Os integrantes eu não conheço, eu vou pouco a circo. Os artistas que me marcaram quando era pequeno e poucas vezes fui ao circo foi o Arrelia e o Piolin, que já é falecido, mas são os palhaços tradicionais e que realmente deixaram o nome.
E além do palhaço, quem trabalharia num circo? Você não conhece?
Não, não conheço ninguém que eu possa me lembrar que trabalhou no circo, sem ser esses dois palhaços, sendo que o Seis atualmente ainda continua a trabalhar e seriamente. Ele faz o papel de um palhaço sadio para as crianças, mas eu não... O circo realmente não me é muito afeito.
Em rádio, você ouve?
Ouço. Poucas vezes. Ouço mais noticiário.
E qual é o tipo de música que mais te agrada?
A música brasileira. Porque a música estrangeira não me transmite nada.
E televisão, você assiste?
Também muito pouco.
E o que acha da televisão atualmente, pelo pouco que você assiste, assim?
A televisão brasileira, lamentavelmente, é uma televisão pobre. Porque ela procura massificar o espectador. Há muito mais propaganda do que arte. Os telejornais, que me impressionam bastante hoje, estão tendo um valor diferente, uma conotação diferente. Tanto que o programa Jornal do Brasil é o programa de maior audiência no Brasil. Onde se vê que se faz uma televisão séria, o povo também gosta de coisa séria. Mas, como o povo também é condicionado, então ele procura consumir o produto que vendem a ele. É o problema das novelas, né? Se pode, através da novela, dar uma condição de o povo absorver uma cultura melhor do que o estágio de cultura que a gente atualmente atravessa.
O que você acha que é preciso para um bom programa de televisão?
É saber falar ao povo, que é das coisas mais difíceis que tem. É ser informal, é saber se comunicar, é respeitar o condicionamento que o povo vive. Aí já é uma arte toda especial. Não adianta a pessoa querer falar bonita, falar difícil, que isso não atinge a massa. Isso vai é uma arte toda especial que os produtores de televisão deveriam tomar mais cuidado. Por isso que a gente vê que Chacrinha e Silvio Santos realmente atingem a massa. Embora não leve mensagem nenhuma, e aí o problema são daqueles que são responsáveis de levar uma televisão mais séria, mas são grandes homens de comunicação. Então esses atingem o povo, embora não tragam nenhuma contribuição cultural. Aí é o problema, é o problema de comunicação, aí que também os entendedores da matéria deveriam se preocupar muito mais e dar subsídios àqueles que fazem televisão, de saber realmente usar palavras, textos ou até meios de comunicação para que o povo também passe a aceitar coisas mais sérias. Sim, que não adianta fazer uma peça séria se não há uma comunicação de massa.
E qual é o tipo de programa que mais te agrada?
É o telejornalismo, futebol me agrada bastante, e eventualmente um filme sério ou novela. Até hoje eu não consegui assistir nenhuma, mas uma novela séria teria a mesma atração que um bom cinema ou um bom teatro.
Até que ponto você acha que a TV é um meio de comunicação?
Hoje eu considero a televisão um meio de comunicação enorme, porque ela transmite som e imagem. Enquanto o rádio só transmite som, a televisão transmite imagem. A imagem agride muito mais a pessoa que o som. A televisão é um meio importantíssimo de comunicação, porque ela entra na casa de cada um, no recanto de cada um, e realmente marca bastante a pessoa.
Se você fosse construir uma casa, quais os elementos principais que escolheria para a construção dessa casa?
Os elementos principais é o conforto, né? Cada um tem um modelo de conforto. Eu escolheria uma casa de bastante conforto, porque, além do conforto, eu gosto de receber amigos, pessoas. Então, eu pensaria num modelo em que traria não só comodidade para mim, como também um ambiente agradável de receber gente. E recebendo, a gente sempre está se comunicando.
Quais os profissionais que você chamaria para a construção dessa casa?
Eu chamaria um arquiteto, que é um homem que tem muito mais sensibilidade. Eu considero um engenheiro um bom executor de obras. Agora, como uma casa é um conjunto de comodidade, de estética e de lazer, eu acho que o arquiteto tem muito mais inclinação para atender todo esse conforto e a estética, a comodidade, do que um engenheiro. Eu aprecio para casa um arquiteto pelo seu alto poder de sensibilidade, porque um engenheiro realmente é uma profissão criativa, né? Ou melhor, o arquiteto é uma profissão que exige criatividade, enquanto engenheiro é um simples executor.
E além do arquiteto, quem mais você colocaria para a construção da sua casa? Quais os elementos principais para a construção da casa, além do arquiteto?
Eu considero principalmente o arquiteto. Depois vem o aspecto de decoração, que cabe ao casal realmente escolher aquilo que gosta. Pode eventualmente ser orientado por um decorador, mas a opção do que comprar, se se deve pendurar um quadro aqui ou acolá, se um sofá tem que sair de um jeito ou de um outro, Cabe ao casal, preponderantemente, opcionar. O que isso não invalida de poder ser orientado por um profissional, para dar mais visão das coisas. Mas a opção final realmente pertence àqueles que, dentro da comunidade, eles façam a sua escolha livremente, já sem uma orientação dirigida, como uma orientação mais do arquiteto.
Tirando a parte estética, que seria do decorador, do arquiteto, tendo tudo prontinho, quem é que iria elaborar esse trabalho na sua casa? Quais os profissionais?
Além do arquiteto, o que contribui bastante também para a construção são os operários, os eletricistas, tudo quanto é mão de obra qualificada ou não. Aliás, a gente fala muito no arquiteto, mas sem eles jamais existiria a casa, né? Então, todos esses componentes, do mais modesto ao mais sofisticado, são importantíssimos para a construção da casa. Aí vai todo um conjunto, todo um valor humano que contribui para satisfazer, assim, ou a vaidade ou o comodismo de cada um. Mas na construção entra o valor humano, que é fundamental. Tanto que ultimamente está faltando mão de obra e nunca se deu tanto valor ao mito como agora, por falta de mão de obra.
Você poderia nos dizer, dentro da sua profissão, quais os ramos que existem? Os ramos que existem dentro da advocacia, você podia dizer quais?
Não, dentro da advocacia, há aquele que se dedica a setores específicos. Seria o direito comercial, o criminalista, o tributarista, o civilista. Dentro são esses os vários ramos de direito.
Mas você poderia especificar para a gente o que seria, o que faria cada um deles?
Embora falar da profissão da gente é meio maçante, mas, por exemplo, o profissional comercialista, ele trata mais da proteção e da elaboração de contratos negociais. O criminalista é aquele que defende um criminoso ou acusa um criminoso. É o setor mais humano da advocacia. O tributarista é aquele que defende o contribuinte de estar pagando ou não pagando imposto, ou pagando mais do que deve. Em síntese, isso.
E dentro do campo da medicina, quais as especialidades que você conhece?
As especialidades.
Na medicina, a especialidade que a gente conhece é pediatria, obstetrícia, dermatologia, cancerologia. Hoje, muito em moda, a plástica e outros ramos que, de momento, não me vêm à tona.
Quando você tem algum problema de vista, quem que você recorre?
A um oftalmologista, que normalmente se fala a um oculista.
Se alguém te pedisse um conselho para a escolha de uma profissão, que profissão que você aconselharia?
Em matéria de profissão, eu não aconselharia nenhuma, porque eu acho que a profissão mais importante é aquela que a pessoa tem inclinação. Nós passamos de uma geração em que os pais exigiam que a gente fosse doutores, então o importante era ser doutor. Hoje, os doutores frustrados já sentem que isso não é importante. Então, a profissão verdadeira é aquela que a pessoa gosta. Eu, como tenho 5 filhos, eu procuro o máximo possível não condicioná-los a optar por profissão nenhuma que não é aquilo que eles querem. Então, para mim, a profissão importante é fazer com que a pessoa, dentro do que gosta, explore aquilo profissionalmente, é respeitar sua inclinação subjetiva. É preferível um profissional modesto e bom do que um profissional graduado e frustrado, como, principalmente na minha profissão, existe bastante.
Dentro de uma indústria, quais os profissionais que você acha que são essenciais?
Não há dúvida que o operário. O operário contribui com o maior número de mão de obra. O operário, numa indústria, em qualquer um setor, têxtil, indústria civil, o operário é realmente o setor principal e fundamental de uma empresa. Afora aqueles que tem a liderança de explorar as atividades dentro do setor de cada indústria, mas não há dúvida alguma que ainda a mão de obra é o setor mais importante de uma indústria.
Vamos supor que você seja assaltado na rua. Depois desse assalto, a quem você recorreria? O que você faria?
Eu não faria nada, porque, primeiro, eu descreio daqueles que deveriam ter o dever de zelar pela segurança. Porque eu acho que o crime tem como causa um problema econômico, um problema social. Claro que na hora do assalto a minha reação seria de temeridade, porque a sobrevivência, o instinto de sobrevivência de cada um é natural. É claro que eu não iria agir como se fosse um herói, eu ficaria realmente temeroso de um assalto. Agora, como consequência, desde que não me acontecesse nada, a minha reação seria compreender aqueles que me assaltaram, porque o problema, fundamentalmente, é econômico e social.
E para a proteção da sua casa, você contrata alguém?
Se tiver condições, contrataria, porque como é obrigação do Estado, então aí eu supriria uma obrigação do Estado e, tendo condições, contrataria. Porque hoje a segurança é um fator predominante em São Paulo, principalmente para uma família numerosa.
E quem você contrataria?
Contrataria um vigia.
Quando a sua esposa vai fazer compras, quais os profissionais que ela procura na parte de alimentação?
Ela procura oferente e supermercado.
Onde que você manda fazer suas roupas?
No problema de compra doméstica, eu respeito, como acho que a mulher também tem que ter a sua atividade predominante, ela tem que assumir certas responsabilidades, eu não influencio o problema de compras, porque senão eu estaria tendo uma responsabilidade que é da própria mulher. Cabe à mulher fazer a opção de ela deve comprar ou não.
As suas roupas, onde que você mandaria fazer? Onde você manda fazer as suas roupas?
Isso eu mando fazer num alfaiate que eu conheço, mas terno não compro feito. Mas as demais roupas eu compro feito. Aí eu mesmo normalmente procuro comprar roupas, mas sem qualquer lugar pré-determinado. Aí gostando eu compro.
E o modelo?
É como eu falei, o modelo depende da época. Se o modelo for muito avançado, eu realmente, pela minha faixa etária, eu não aceito de imediato. A gente procura aceitar um modelo mais razoável do moderno.
E quem escolhe seus modelos?
Normalmente eu mesmo. Quando eu não tenho tempo, aí a minha mulher que faz compras de roupas a meu pedido.
E a sua esposa, ela leva alguém para fazer as roupas ou ela compra feito? Como é que ela faz? Em que ela se baseia para escolher os modelos?
A minha mulher, ela faz compras dentro do gosto que ela de momento tem. Agora, eu acredito que esse gosto é levado pela moda, através de revistas, de propaganda em televisão e etc., mas não estou bem a par, mas eu sei que ela procura acompanhar a moda dentro do razoável.
Você conhece alguns instrumentos utilizados pelo dentista? Você poderia dizer para a gente se você se lembra agora?
Eu, como não gosto muito de dentista, seria difícil lembrar qualquer instrumento. Eu me lembro de um famoso que é o buticão, mas um outro instrumento qualquer não me lembro nem me apressaria agora em lembrar.
Você conhece algum ramo dentro da engenharia e qual a utilidade deles?
Conheço a engenharia civil, né, que está mais voltada para construções, a engenharia eletrônica, que é uma engenharia mais sofisticada, a engenharia industrial, hoje muito procurada, engenharia mecânica. Hoje a engenharia é um setor importante dentro de um país que está em desenvolvimento como o nosso.
Caso você não pudesse dirigir carro, quem o senhor contrataria?
Talvez eu contratasse um chofer, mas eu não gosto desse meio de locomoção e ter carro com uma pessoa estranha guiando. Mas como o transporte em São Paulo é difícil, e aí está condicionado a atividade profissional e social, provavelmente um chofer. Se tivesse metrô, eu usaria exclusivamente de metrô, que é um meio rápido de comunicação e muito mais confortável que um carro.
Se o senhor tivesse uma fazenda, quem o senhor contrataria para tomar conta dela?
Em que pese eu não gostar de fazenda, mas eu contrataria um agrimensor. Eu acho fundamental hoje a profissão de agrimensor, porque a agricultura num país, em todos os países, normalmente o nosso, que é um continente, a agricultura é um setor muito importante da economia privada. Eu contrataria sem pestanejar um agrimensor que realmente entende melhor do que aquele que é o proprietário de fazenda. E muitos são muito mais, talvez por recantismo, por gostar de mato, de bicho, quando a agricultura é um problema muito mais sério que é uma ciência, né?
Você falou que não gosta de fazenda. Quais os passeios que você gosta de fazer, então? Você gosta mais de mar?
É, eu gosto de mar, de praia, de lancha, mas realmente fazenda não me atrai. O que me atrai bastante é mar e praia.
Que passeios você costuma fazer quando você vai à praia?
Costumo fazer passeios de lancha porque eu tenho lancha e gosto de lancha. Então eu me sinto bem no mar mesmo.
Então você deve nadar muito bem. E as crianças também gostam de passeio de lancha?
Ainda não dá para perceber se elas gostam ou não. Porque as crianças gostam de mar e de fazenda. Talvez ainda não tenha uma opinião firmada do que eles realmente gostam. Não dá para explicar o que ainda elas mais preferem, se mar ou fazenda, ou gostam dos dois. Mas me parece que eles gostam dos dois.
Quanto à sua vida social, o que é que você mais gosta de fazer em fim de semana? O que é que você costuma fazer mais?
Além da minha profissão, eu gosto de fazer política. Para mim, a política, eu como encaro a política como uma arte do bem comum, a política me atrai bastante, tanto quanto a minha profissão.
Você pretende seguir a carreira política?
Não. Eu pretendo voltar às causas públicas que independem de ser... De fazer uma opção partidária. Eu, quando falo em política, é no sentido, assim, mais como ciência. Os partidos não me atraem porque, no meu entender, são instrumentos de ação que não trazem o que eu pretendo.
Você falou que gosta de política, mas em que sentido? Você estuda política? Você se reúne com políticos? Como é que é? Você podia contar para a gente?
Eu estudo política. Eu, como encaro a política como ciência e não só como campanha eleiçoeira, que também é um meio de comunicação super válido, mas atualmente, no atual estágio, eu procuro voltar à política como causa pública, fazendo trabalhos sérios, setoriais, e fazendo com que o valor dessa geração que eu pertenço passe a voltar a ser responsável pelo que está acontecendo. Então, como a geração aqui pertence estava afastada e atualmente ela está se aproximando das causas públicas, é nesse sentido que a gente encara a política como cada um dando de si um pouco de experiência do que tem para a gente chegar a um Brasil que a gente sonha.
Então você vê a política só no âmbito nacional ou também exterior?
Não, hoje a política, toda a política nacional está condicionada a uma política internacional. Né? Hoje as grandes decisões são muito mais fora do que dentro do país. A política hoje está interrelacionada com uma política internacional, econômica, social, política. Tanto que hoje as grandes reuniões de políticos, na verdade, são reuniões de pessoas que, sob a roupagem de política, representam interesses de consumidores e produtores. Então, a política internacional implica e reflete intimamente na política nacional.
E vocês fazem reuniões para estudar política? Como é que vocês fazem? Você tem reuniões com políticos ou você estuda à parte?
Cada um tem uma maneira de fazer política. Eu estudo para poder fazer uma política sadia. Há aqueles que só têm sua sensibilidade política, que é o poder de falar, de se comunicar. Mas o grupo onde se atua é um grupo que Normalmente a pessoa estuda, para poder cada um dar de si e poder servir o país.
Então vocês são um grupo fechado, que vocês estudam para vocês mesmos, não é para divulgar? Você não pretende se candidatar, nada disso?
O grupo é fechado, eu não estudo, mas ele divulga o que ele realiza. Então toda a obra, senão a gente estaria atuando numa torre de marfim, né? Todo o trabalho, todo o estudo é relatado e depois é transmitido e divulgado. Agora, para vender candidatura de candidato, depende da vocação de cada um. Aqueles que acreditam que ainda a eleição é um meio eficaz de mudar a estrutura, é totalmente válido. Aqueles que acham que só a contribuição científica, de estudo, seria também tão válido como aquele que está atuando para fins eleitoreiros.
De que modo vocês divulgam esse trabalho que vocês fazem? Através de livros, como é que é?
Através de relatórios. Há vários instrumentos de ação para a política. Quando a gente fala em política, sempre se pensa em partido. Mas há muitas associações, por exemplo, há associações de classes patronais, de classes sindicais, associação estudantil. Então, todos esses instrumentos de ação são totalmente válidos para se divulgar os trabalhos sérios que se faz. Como sindicato, associação comercial, associação de dirigentes de empresa, toda associação, toda comunidade que se forma por uma finalidade social, é um instrumento válido de se divulgar, como também o partido. Realmente o partido é um instrumento de ação política. Mas, como o bipartidarismo, no meu entender, não atende aquilo que a gente deseja, então eu procuro atuar com outros instrumentos de ação.
Qual é a estrutura da política nacional?
A política nacional pertence a uma estrutura tradicional, poder executivo, poder judiciário e poder legislativo, que em tese tem que ser interdependentes. E hoje, no Estado moderno, o poder executivo é um poder mais forte. E realmente o executivo tem que ser mais forte porque ele insere diretamente no contexto nacional, porque é ele que influencia não as estruturas básicas de uma nação. Esse é o poder executivo, que é o poder forte, é o poder central, é o governo federal, como âmbito estadual, é o governo estadual. Além do poder executivo é composto de seus assessores, sendo que no primeiro escalão os assessores são chamados de ministros. Aí, que realmente, no meu entender, os mandatários deveriam se preocupar mais. Quer dizer, pôr gente capacitada em cada posto importante que a nação exige. Esse é o poder executivo, o poder forte. Depois vem o poder legislativo, que é o que elabora as leis. Aí deveria haver um maior entrosamento do poder executivo e legislativo, para que as reformas não venham de cima para baixo e se impactem de baixo para cima. E nesse ponto o Poder Legislativo poderia e deveria contribuir bastante e não ser um mero instrumento de aprovação de lei do Poder Executivo.
Que outros poderes existem dentro da política nacional?
São os três poderes tradicionais que eu falei, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Poder Judiciário é interdependente, são aqueles que julgam os atos, as leis emanadas do Senado, que compõem da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional, e também das leis elaboradas pelo Executivo, que são aprovadas pelo Senado. A melhor maneira nesse sentido de elaboração de lei, que representa a sensibilidade e a cultura de um povo, realmente é a contribuição do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Então, os dois poderes eles são importantes na medida que eles vão se acoplando no interesse comum. Aí vem a importância dos representantes do povo, ou aqueles que se dizem representantes do povo, de realmente elaborarem estudos sérios e fazendo com que esses estudos sensibilizem os poderes constituídos para que aquela mensagem, aquela necessidade que cada comunidade tem, seja realmente transformada num meio de ação, que são as leis que vão ser aplicadas amanhã por aqueles que não respeitam pelo Poder Judiciário. E dentro do Poder Judiciário, mais alta corte é o Supremo Tribunal Federal, onde as leis ou as demandas ainda em litígio, discutíveis, vão para a mais alta corte do país, que é o Supremo, que são compostos de ministros, que são chamados ministros da Justiça. Sendo que no âmbito estadual há os tribunais de justiça, e dentro do âmbito estadual há as comarcas, onde há as varas, cartórios e etc. E no âmbito também da... E a justiça é composta de justiça civil, criminal e trabalhista. Então a justiça também é setorial. E dentro da justiça, os grandes componentes são representados no mesmo valor de igualdade, em que pese o juiz socialmente ser o mais respeitado, porque ainda há aquela imagem de que o juiz é aquela pessoa que usa toga, com aquela respeitabilidade, mas a verdade que contribui para a justiça é o juiz de direito, o promotor público e o advogado. Tanto que, por lei, numa audiência, os três têm o mesmo valor e a mesma hierarquia, o que dá liberdade do advogado poder produzir e elaborar sua defesa com a mesma liberdade que o promotor deve acusar e com a mesma sobriedade que o juiz deve julgar. Nesse sentido, é que aqueles homens que têm sensibilidade e inclinação para os problemas sociais, eles deveriam não se omitir e dar a sua contribuição. Então, há muita coisa que se possa contribuir para os três poderes. E não só o profissional, tanto liberal como não liberal, ele ficar só objetivando interesses individuais e próprios, esquecendo que há toda uma elaboração que é do Estado e dos poderes, sendo que a contribuição mínima dele para a nação representa bastante. Eu sou a favor daí que todos devem atuar dentro dos seus instrumentos e das suas inclinações. Então, cada um de si pode muito bem contribuir para o bem comum, sem ter a pretensão de achar que com isso deva ser ministro ou deputado, qualquer cargo eletivo.
Sobre o comércio exterior, o senhor poderia nos dizer alguma coisa?
Hoje o comércio exterior reflete de perto o comércio interior, porque atualmente nós estamos atravessando a crise da matéria-prima. O comércio exterior realmente é um intercâmbio de valores e de negociações, onde os países industrializados sempre levaram vantagem. Hoje os países não industrializados, que são aqueles que mantêm a matéria-prima, passaram a entender que a matéria-prima é muito importante no mercado onde essas matérias já estão esgotadas. Tanto que hoje a economia passou a ser muito mais uma economia internacional do que uma economia nacional. Então nós já passamos a época da economia doméstica para uma economia internacionalizante. Hoje os intercâmbios que se fazem são muito mais intercâmbios econômicos do que intercâmbios políticos. Tanto que, apesar das ideologias existentes no mundo, como a tradicional ideologia americana e russa, os blocos socialistas e liberais economicamente se dão muito bem, porque eles procuram, na verdade, negociar e alcançar um intercâmbio econômico que reflete diretamente na economia nacional e, por sua vez, na política nacional.
A ajuda exterior é válida para o comércio exterior?
Toda ajuda exterior é válida desde que ela traga uma contribuição para o país. Agora, aqueles que, sob o pretexto ou manto da ajuda, na verdade, eles procuram esperar os ajudados. Então, aí vai um problema muito sério. O problema da assistência técnica, da ajuda técnica, ajuda financeira, é totalmente válida. Normalmente, os que ajudam procuram explorar o know-how que eles transmitem. Aí vai o problema do país, através do executivo. Por isso que hoje o Estado é um instrumento cada vez mais forte, de aparar as ganâncias e as arestas daqueles que, sob o pretexto de querer ajudar, na verdade, mais tiram do que ajudam. Mas toda ajuda é válida porque toda conquista técnica, científica, é uma conquista que passa a pertencer para o mundo, não para a nação que teve o privilégio de poder descobrir e conquistá-la. Mas é totalmente válida desde que ela seja bem dirigida e orientada.